Conversa QB com Carlos Bastos.
Vai ser espetacular o programa hoje. O meu convidado, se eu metesse já a falar, não precisava sequer de apresentações, porque pela voz reconhece-o imediatamente. E se calhar é isso mesmo que eu vou fazer. Vou dizer olá aos José Milhazes e estou as apresentações feitas.
Olá, Zé.
Obrigado por estás aqui.
Obrigado pelo convite.
Tens ainda saudades do fresquinho da Rússia ou já te aclimatizaste agora ao velho Portugal?
Nem me aclimatizei totalmente ao velho Portugal e tenho algumas saudades da Rússia, mas ainda não são muitas.
Ainda não são muitas. E é mais no verão ou no inverno?
Às vezes é no inverno.
É?
É. A falta de... Às vezes a neve e o aquecimento nas casas.
Que é uma coisa que nesses países,
que em Portugal, claro, que em Portugal nós consideramos que não temos inverno e as casas às vezes são mais frias do que a própria rua.
É que nós pensamos que isto é sempre verão, não é? Temos,
é verdade,
temos 10 meses de verão e depois não é bem a mesma coisa. Não funciona
verdade,
assim.
É verdade.
Tu já regressaste há quantos anos?
E eu regressei há 3 anos.
Há 3 anos, já para cá. E que por acaso tens ocupado bem o tempo, não tens a neve e esse recolhimento, mas quer dizer, estava aqui a olhar só para a lista dos últimos 3 anos e tu tens publicado livros atrás de livros. Tu hoje estás cá por um, que é o do Lavrenti Beria, que é o carrasco ao serviço do Stalin, mas nos últimos tempos, quer dizer, tiveste o favorito português de Pedro Grande, eu penso que terá sido, se calhar, a nossa última conversa, foi pouco tempo depois de teres regressado a Portugal.
Sim.
Depois em 2016, Rússia-Europa, uma parte do todo, a mensagem de Fátima na Rússia. Logo a seguir em 2017, tens as minhas aventuras no país dos sovietes, Madeira, o vinho dos Czares, que é um livro muito querido da produtora deste programa, que tem uma costela madeirense, a antologia do pensamento geopolítico e filosófico russo, e agora tens este novo. Portanto, tens escrito muito.
Tenho aproveitado, porque tenho tido bastante tempo livre. Daí que me tenho dedicado à escrita, que é uma coisa que eu gosto, principalmente à investigação histórica. Eu sou, por formação, historiador e é isso que eu irei continuar a fazer, é escrever livros de história, como têm sido todos os livros que eu apresentei até agora, inclusive as minhas aventuras no país dos sovietes, se os leitores prestarem atenção, está toda baseada em documentos que cito as fontes, porque eu, digamos, não sou um escritor de literatura de ficção. Nunca me aventurei a entrar nesses
campos. Qualquer dia.
Não sei.
Não
sei, porque eu gosto muito de factos.
Mas não podes romancear um bocadinho a história. Está na moda, não é? O romance histórico está na moda. Não podes romancear ali um bocadinho à volta.
Não quero, porque isso maltrata o próprio episódio histórico e deturpa a história. Esse é um problema que nós temos, e eu penso que é um problema real, principalmente no campo dos filmes. Os filmes que se fazem com os efeitos especiais, muitas vezes filmes com fundo histórico, e aquilo não tem nada a ver com o que aconteceu e dá uma imagem totalmente errada da própria época. Então, isso é bastante antididático, penso
então,
eu.
Tu és um consumidor muito maior dos documentários do que dos filmes.
Claro, sem dúvida. Não, eu gosto de ver filmes e saber que são filmes de ficção. Agora, acho que alguns, principalmente com o aparecimento do abuso dos efeitos especiais, deturparam completamente a realidade. Penso que é preciso ter sempre a noção de quando se faz um filme, se tentar entrar na época do filme, bem como quando se escreve um livro. Eu, claro, poderia romancear uma figura, como o caso do Beria, meter-lhe dizer que ele tinha os dentes do Drácula e que sangrava, mas, digamos, não necessito, até porque, como figura histórica, é uma figura de tal forma tenebrosa que não necessita de arranjos, digamos,
exatamente,
literários.
Às vezes a realidade ultrapassa a ficção, se é que não ultrapassa quase sempre.
É verdade, é verdade. Isso é tanto mais em personagens como estas, que têm a biografia que tiveram e que viveram como viveram e atuaram de uma forma extraordinária, porque isto é uma figura extraordinária, embora do ponto de vista negativo, daí que não é necessário ficcionar uma imagem deste homem, porque ele por si já parece uma pessoa saída de um personagem saída de um filme de ficção.
Temos que ter em conta ao contexto também. E para falarmos um bocadinho do contexto, deixa-me só contextualizar-te a ti também. Para quem... Tu já contaste a história muitas vezes, mas para quem não te conhece tão bem, já agora para ficarmos com este contexto também, tu chegas em 77 à União Soviética, vais diretamente a Povo de Varzim para lá, vais porque...
Sou comunista.
Vais por convicção.
Naquela altura,
vais
sim,
por convicção, claro.
Claro.
Para ver como é que eram as coisas, para viver a outra realidade. Chegas lá, ficas em Moscou, tens a sorte de ficar em Moscou.
É sortíssima, se assim
não
se
aconteceu
pode dizer.
Não aconteceu a toda a gente.
Não. Houve muita gente que teve azar e foram parar a cidades da província onde as dificuldades eram muito maiores. Alguns não resistiram, outros não desistiram. Mas, nesse sentido, eu tive muita sorte, até porque eu estudei numa universidade que era uma universidade bastante, bastante prestigiada na altura, não obstante todos os limites ideológicos que se poderia ter em universidades ou em faculdades como a minha, a Faculdade de História, posso dizer que lá aprendi muito daquilo que hoje sei.
Mas tu chegas lá, levas logo este primeiro choque ou não?
Levo com o primeiro, o segundo, o terceiro.
Sei, levas todos. Não era o romance que tinhas feito na tua cabeça.
Não, longe disso. Longe disso. Até quando são muitas expectativas, maior depois são, digamos, as desilusões. E nesse sentido eu ia com grandes expectativas. Tanto é que eu não levava nada praticamente na mala, que era uma mala de cartão. Não queria imitar a Linda de Sousa. De Sousa, mas era uma mala de cartão e levava umas botas, um casaco, umas coisas. Era 5 quilos.
Chegaste no inverno ou no verão?
Cheguei no outono.
No outono.
Mas eu ia para o comunismo e no comunismo havia tudo.
Pensavas tu. E de repente vais morar para onde? Não tinhas dinheiro? Não. Como é que fazes a vida? Não tinhas dinheiro, não tinhas roupa para o inverno,
não é? Não, ali há uma coisa. Quando nós chegamos lá, nós é-nos garantido uma bolsa de estudo, que naquela altura equivalia ao salário mínimo nacional na União Soviética. Éramos levados a uma loja onde nos davam alguma roupa, nomeadamente de inverno. Eu peço desculpa.
Faz mal, mas à vontade. Isto, o ar-condicionado tem destas coisas que nós às vezes estamos aqui a
exato,
falar e tem...
Exato. Roupa de inverno, fato de treino, lembro-me sobretudo daqueles muito pesados que mandavam os dirigentes soviéticos, só que o nosso não tinha a pele de raposa. Umas botas de feixo, que eu lembro-me que extremamente difíceis de andar, mas dava para sobreviver, até porque havia comigo foram algumas almas boas portuguesas que eram melhor preparadas do que eu e que repartiam comigo e com outras pessoas a roupa que tinham, e foi isso que em parte
ajudou logo naquele primeiro impacto.
Sim, embora às vezes era difícil porque as calças ficavam por cima do tornozelo, mas como se costuma dizer, em tempo de guerra não se limpam armas.
Já vamos conversar mais. O José Milhazes está cá hoje, tem um novo livro, chama-se Lavrenti Beria, o carrasco ao serviço de Stalin.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje está cá o José Milhazes. Andamos a falar um bocadinho sobre aquilo que foi a União Soviética, a história do José Milhazes também na União Soviética, e este novo livro que ele tem agora, Lavra em Tibério, uma personagem que já vamos conhecer melhor, o Carrasco ao serviço de Stalin. Chegas, estavas a contar, verdadeiramente na União Soviética, e com o Império, e vens-te embora já na fase da Rússia.
Sim, numa fase já bastante avançada, semelhante à que atualmente existe, já com Putin no poder, há bastantes anos. Quando eu saí da Rússia, Putin já tinha estado no poder 15 anos. E claro que foi toda uma cadeia de acontecimentos a que assisti e que me levam a estudar, a continuar a estudar a Rússia, a fim de tentar compreender como é que as coisas aconteceram.
A mentalidade mudou muito, não? O país mudou, mas a mentalidade, quem não acha?
A mentalidade mudou bastante. Agora a propaganda tenta, digamos, fazer renascer determinados mitos, alguns deles mitos soviéticos bastante, diria até, bastante maus. Eu dou um exemplo que, por incrível que pareça, agora que está toda a gente, não sei se está toda a gente, mas alguns estarão concentrados na Eurovisão, e a representante russa participou há uns dias atrás numa manifestação em Lisboa sob um pretexto muito humanista e humano, que era prestar homenagem aos soldados soviéticos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, na Alameda Dom Afonso Henriques, e a jovem, que anda em cadeira de rodas, estava rodeada de algumas pessoas que traziam t-shirts com a imagem de Stalin, ou com bandeiras do Lenin. O que...
Há o renascer destes mitos.
É o renascer destes mitos, e é mau. Quer dizer, eu acho estranho, porque...
Nós temos sempre aquela coisa do saudosismo. Tu achas que na Rússia acontece isso também, do saudosismo dos bons tempos? Antigamente é que era bom, quando tínhamos um império, quando éramos respeitados e tinham medo.
Exato, tanto mais quando a propaganda atiça esses tipos de mitos. E esse problema é um problema que existe na Rússia. A Rússia não consegue, ou melhor, os dirigentes russos tentam uma vez mais reescrever a história. E às vezes não é reescrever, é voltar àquela história que nós sabemos de antemão que ela está cheia de falsidades.
Sim, mas eu também já acredito em tudo. Já vi teorias em quase que negam o Holocausto, portanto hoje em dia quase tudo é possível. Nós já estamos aqui a falar, por exemplo, do Stalin, que à partida já seria uma pessoa difícil de branquear. E depois, este livro é sobre o Carrasco que esteve ao serviço de Stalin. Que o senhor Lavra em Tibéria, que eu conheço, eu confesso que não conhecia o nome, nem conhecia a história, que agora comecei a conhecer melhor graças a este teu livro. Foram tempos difíceis, quer dizer, foram tempos de grande brutalidade.
Tenebrosos, eu diria. Porque, e foi isso que me levou a escrever o livro, foi um desafio, a ideia não foi minha. Foi o editor, o Duarte Bárbara, da Leia, me disse: "Oh, Milhazes, porquê é que tu não escreves uma biografia sobre o Lavra em Tibéria?" Eu disse: "Oh, Duarte, mas aqui há um problema, é que os nossos leitores, isto eu não estou a chamar ignorante a ninguém, mas por aquilo que eu conheço, conhecem muito pouco
muito
essa
pouco.
Personagem,
não é um nome,
isso é um risco
Não é um nome
grande.
Conhecido. Sim.
Claro, toda a gente sabe quem é o stalinismo e quem é o Stalin. Agora, quem eram aqueles que no terreno realizavam a política repressiva dele? Isso sabem os especialistas. A maioria das pessoas não sabe. E foi daí, deste desafio, que eu comecei a escrever o livro de Béria, para tentar exatamente mostrar que tipo de pessoas faziam essa política e como a faziam, e tentar explicar como é que surgem monstros destes nas sociedades, neste caso, nem sociedades totalitárias.
Porquê que o regime de Stalin foi um regime tão repressivo, que teve que causar tantas mortes, teve que enviar tanta gente para a Sibéria, enfim?
Porque era a única forma de se manter. Os regimes ditatoriais têm esse problema. Eles têm que se manter no poder. E a única forma de se manter no poder, pelo menos até agora, eu nunca vi nenhuma ditadura que não tenha sido repressiva. Pode ser mais ou menos repressiva, mas necessita de repressão para se manter no poder. E é exatamente esta máquina repressiva que dá origem ao aparecimento de pessoas como estas. Porque a máquina vai cada vez mais aperfeiçoando-se, e à medida que a repressão vai aumentando, os próprios ditadores começam a ficar cada vez com mais medo de que sejam também triturados por essa máquina. E então começam a jogar também, que é o que aconteceu com o caso de Beria. Beria jogou até à morte pelo poder. Ele estava à espera de ser o sucessor de Stalin. Descuidou-se, como acontece nestas questões da luta pelo poder. Há aquelas figuras que parecem não ser importantes. Neste caso era o Khrushchev, que era uma espécie de palhaço no bureau político de Stalin. Que
de repente está lá.
Está lá através de uma luta pelo poder, segundo as regras desse próprio poder. Porque a ditadura stalinista, tal como outras ditaduras, não foi só na Alemanha nazi, aconteceu a mesma coisa, é que começa por se assassinar o adversário, depois assassinam-se os aliados, e depois, quando não há os aliados, já há os camaradas. E começam-se a matar uns aos outros. E esta máquina vai continuando. E não continuou porque Beria foi eliminado e criou-se uma espécie de pacto na nomenclatura soviética de que, pessoal, a partir de agora nós não vamos matar mais nenhum dirigente. E que foi o que aconteceu a Khrushchev, quando Khrushchev foi deposto também por um golpe de Estado. E ele não foi assassinado.
Já havia esse entendimento.
Já havia esse entendimento e a partir daí não se conhece o assassinato de dirigentes.
Mas até aí mataste muitos dos cérebros da antiga União Soviética que acabaram por morrer das mais variadas formas.
Não? É impossível imaginar o prejuízo causado por uma personagem destes em todos os campos. Claro que há momentos em que este tipo de máquina criada por ele pode ser importante para se conseguir um objetivo rápido. Como é, por exemplo, a mobilização de cientistas que são metidos em campos de concentração especiais para criarem a bomba atómica. E que sabem que, se não criam a bomba atómica,
acabou-se,
levam um tiro na cabeça. E Beria também sabia que, se não criasse a bomba atómica, ele seria a próxima cabeça a rolar. E, nesse sentido, os regimes totalitários têm essa capacidade de mobilização para determinados objetivos.
Porque pões e dispões como te apetece.
Sim, são precisos 1 milhão de escravos, arranja-se 1 milhão de escravos, não há problema nenhum.
José Milhazes é uma convidada hoje, tem um novo livro, chama-se Lavrenti Beria, o carrasco ao serviço de Stalin. Vai conhecer mais sobre esta personagem já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o José Milhazes para falarmos um bocadinho sobre uma personagem que provavelmente não conhece muito bem, chama-se Lavrenti Beria, foi o carrasco ao serviço de Stalin. Os tempos de Stalin, já percebemos, foram tempos muito difíceis, logo pelo enquadramento da Segunda Guerra Mundial, depois o seguimento da Segunda Guerra Mundial e o início também da Guerra Fria. Esse assumir de uma posição muito forte por parte da União Soviética, mas sem o capitalismo que estava do outro lado, dos Estados Unidos. E, portanto, isto teve custos para as populações. Quando falamos de campos de concentração, lembramos sempre muito dos nazis, mas às vezes esquecemos um bocadinho mais da Sibéria, que era também um local por excelência para enviar muito boa gente. O que é que o Sr. Beria fez? Vamos lá saber.
Olha, eu sobre os campos de concentração, por acaso é uma coisa estranha, porque é bom que se fale dos campos de concentração nazis e não se cometam os erros, como recentemente o nosso Ministro da Cultura, que comparou Auschwitz, ou melhor, o Forte de Peniche a Auschwitz, que é uma comparação absolutamente idiota. Eu, se fosse ao Ministro da Cultura, ou informava-me melhor e demitia-me, ia para casa com vergonha, porque são coisas que não se devem fazer. Mas é uma coisa interessante, que também se tem que falar dos campos de concentração soviéticos. A avó da minha mulher, que esteve nos dois, ela dizia, nos campos de concentração nazis, matavam com gás. No campo de concentração soviético, matavam com trabalho. Até à exaustão. As pessoas acabavam por morrer exaustas, ou então suicidavam-se, ou então tentavam fugir, o que era muito difícil, porque os campos de concentração normalmente situavam-se em regiões muito inóspitas. Claro que houve tentativas de
fuga. Há um filme interessante que chama-se Rumo à Liberdade.
Sim.
É um filme muito interessante que fala de uma dessas fugas. Tem, não sei, 3 ou 4 anos, se calhar.
Há alguns filmes. Há agora um novo russo em relação a um acontecimento que foi um acontecimento raro na Segunda Guerra Mundial, mas que aconteceu, e só há pouco tempo é que se veio a falar nisto, que é sobre o campo de concentração de Sobibor, em que os prisioneiros se organizaram e conseguiram fugir, uma parte dos prisioneiros, desse campo de concentração. Há um filme americano de há uns anos atrás, mas o homem que organizou tudo isso, porque era judeu e na União Soviética o antissemitismo existia, digamos que foi um desconhecido durante muitos anos. Inclusive, mesmo quando lhe foram dar uma medalha em 1993, que ele já estava numa idade bastante avançada, deram-lhe a medalha por coragem, embora ele merecesse uma condecoração muito maior de herói da Rússia. Porque é um ato de coragem lançarem-se. E agora foi feito um filme na Rússia, eu ainda não vi, mas dizem que é um filme que está que é um filme bastante bom. Mas é necessário falar destas duas, porque as ideologias em si, parecendo muito diferentes, elas são muito semelhantes, até nos métodos. Não é por acaso, e aí está escrito no livro, que quando o Roosevelt pergunta ao Stalin, olha, quem é aquele homem que está aqui sentado ao teu lado? E ele diz, é o Himmler soviético. Ou seja, nem
tudo,
o próprio...
Está tudo dito.
Aqui não podemos estar com esquerdas e direitas,
leituras,
terceiras e quartas, mas isto é uma frase que diz tudo. São dois regimes ditatoriais que com sinais ideológicos contrários, ou supostamente contrários, o modus operandi era muito semelhante. Só que uns matavam pela raça. Porque um era judeu, porque o outro era polaco. Os outros matavam supostamente pela classe. Porque era nobre, porque era burguês, porque era camponês rico, porque era camponês pobre. E depois, pronto, depois... matou-se.
Qualquer razão, depois
qualquer razão,
podia
claro.
Servir o regime.
Claro.
Desde que servisse o regime, nós estamos. O Beria era o grande responsável depois por ir organizando todas estas operações, que eram megas operações. Quer dizer, nós estamos a falar de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares. Estamos a falar de muita gente. Não é?
Vamos ver. Este aqui, Beria, não é o único. É aquele, digamos que. E entre os. Vários carrascos, porque esta organização que ele dirigiu, o chamado NKVD, que era o Comissariado do Povo para os Negócios, para os Assuntos Internos, que depois mais tarde veio dar origem ao KGB e tudo isso, teve antecessores que não eram menos cruéis do que ele. Sei lá, o próprio fundador, o Felix Dzerzhinsky, o fundador da CK, que depois veio dar origem a esta organização, também não se distinguiu por ser uma pessoa menos cruel. Ou, digamos, o Iágada ou o Iajob, dois que antecederam ao Labirinto Ibéria, eram tão carniceiros como ele. As famosas purgas de 37-38 não são feitas pelo Béria, é pelo seu antecessor. Também mereceriam uma biografia à parte, porque cada um deles é um monstro que preciso.
Deixa-me perguntar isto assim. Nós às vezes temos que olhar para os acontecimentos, às vezes não, temos sempre que olhar para os acontecimentos à luz da história, não é? E à luz do contexto. E às vezes aquilo que nos podiam parecer atos bárbaros da Idade Média era uma realidade mais ou menos comum na Idade Média. Não eram mais bárbaros do que aquilo que existia lá ao lado. Neste caso, o espírito do povo russo às vezes também é muito pragmático. Consegue ser muito frio e, se for preciso cortar três dedos para salvar a mão, não se pensa duas vezes. Se for preciso, às vezes até se foi ao braço. Era mais ou menos bárbaro do que na altura, ou isto também estava muito enraizado nesta cultura?
Não, isto claro que tem, isto tem tudo origem numa coisa que se chama a Revolução de Outubro de 1917, a onda de violência, digamos, ligada ao poder dos comunistas, começa em 1917 e vai aumentando de intensidade até à morte de Stalin. Agora, claro que as dimensões que atinge essa repressão é que são inéditas e tenebrosas. Porque são milhões, nós até hoje não conseguimos determinar quantos milhões. São povos inteiros que são deportados e que são quase completamente eliminados, sob acusações que eram falsas.
Dava jeito, serviam o propósito.
Por exemplo, acusavam os chechenos, que foi um dos povos que mais sofreu, não é por acaso que depois aparece a Guerra da Chechênia, já no fim da União Soviética, no início da Rússia. Os chechenos foram deportados no fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, sob a acusação de terem havido chechenos que combateram do lado de Hitler. Quer dizer, por essa lógica, qualquer povo da União Soviética, inclusive os russos, porque houve muitos russos também que combateram ao lado de Hitler, teriam de ser deportados e dizimados. Agora, não se pode é tornar coletiva uma culpa que não é de um povo. São de algumas pessoas, de alguns representantes desse povo. Isto era uma das formas. A outra forma era a violação dos direitos dos cidadãos de forma nunca vista. Por exemplo, Stalin assina um decreto que permite a condenação a penas de prisão a menores a partir dos 12 anos. Quer dizer, isto é uma coisa anormal em qualquer regime.
Não, e transformava todo o ambiente, era um ambiente de, tinha que ser de medo, de
receio.
De
medo, dizer, de terror.
Não sabias que estavas hoje bem e se amanhã estavas na Sibéria.
Exatamente. E era, isso fazia com que muitas das pessoas que participavam no terror participavam nele como forma de sobrevivência.
Para não serem eles também.
E Ibéria chegou aí, a esse ponto.
José Milhazes está cá hoje. Falamos de Labirinto Ibéria, o carrasco ao serviço de Stalin. É uma edição da Oficina do Livro, está aí para ler.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar com o José Milhazes. Tem um livro novo sobre uma personagem sombria, é o carrasco ao serviço de Stalin, Labirinto Ibéria. Foram tempos, de facto, conturbados. Todo o século XX para a União Soviética e depois para a Rússia foram tempos sempre de alguma agitação. Agora, no início do século XXI, como é que estamos?
A Rússia está outra vez numa bifurcação. E está numa bifurcação pelo seguinte. Ou a Rússia envereda pelo caminho da modernidade, e a modernidade em vários campos, ou a Rússia continua o caminho que está a seguir de estagnação económica e política, de cada vez maior isolamento internacional, e que poderá terminar naquilo que terminou a União Soviética, ou seja, na desintegração da própria Rússia como país. Putin já lá está há 18 anos, foi agora, como é que eu hei de dizer, novamente empossado, reempossado.
Não o estás a ver sair por vontade própria.
Quer dizer, se calhar até já lhe chamam o P4, que agora é um quarto mandato, e eu já não digo nada, quer dizer, porque ele vai ter uma certa idade já quando em 2024, mas eu começo a recear que só a morte o resolverá a questão de Putin na Rússia. Natural ou provocada, mas pelos vistos, até porque já depois...
Porquê que não houve essa mudança mais democrática? Depois da queda do Muro de Berlim, porquê que os ventos de leste, com a perestroika, enfim, porquê que não houve essa mudança?
Por várias razões. Primeiro, não houve uma limpeza, uma descomunização da Rússia. Os serviços secretos russos, por exemplo, continuaram intocáveis. Eles como que se afastaram durante os períodos mais tumultuosos, autoprotegeram-se e conservaram toda a máquina. Quando um dos seus chega ao poder, a máquina está pronta para trabalhar para
continuar
ele. E a fornecer quadros em quantidades industriais.
Mas ao mesmo tempo passaste a ter uma sociedade em que já tinha que começar a trabalhar de uma forma mais capitalista.
De uma forma mais capitalista, mas absolutamente selvagem. Porque o pessoal que tomou o poder no fim da União Soviética, os ditos democratas, de democrata tinha pouco. Muitos deles começaram a pilhar, por aí simplesmente, os anos 90 na Rússia, do século XX. São tenebrosos exatamente por isso. É que a democracia foi desacreditada e com a bênção, eu sublinho, do chamado mundo ocidental e democrático. Isto foi um erro. Uma personagem como Yeltsin, por exemplo, quer dizer, é uma personagem negativa na história da Rússia. E o Ocidente poderia ter utilizado os anos 90 para apoiar a Rússia, para chamar a Rússia, a União Europeia, não para integrar a Rússia na União Europeia, porque isso é impossível, mas para a aproximar. Isso não foi feito. E os que estavam no Partido Comunista, na direção do Partido Comunista, são aqueles que, à partida, quando cai a União Soviética, estão na primeira fila para tomar conta das riquezas do país e continuar a governar o país, só que de uma maneira mais livre, digamos.
Então, enquanto falas desta bifurcação hoje, não é uma luta religiosa, não é uma luta política, vamos ter aqui uma luta de dinheiro, é outra vez uma luta não é bem de classes, mas quase.
Não, aqui há uma coisa, e eu penso que a luta na Rússia, ela tem sempre lugar dentro da corte, não nas ruas.
O resto vai atrás.
O resto vai atrás. Depois, a luta salta para a rua a determinado momento. Mas é sempre uma luta muito bizantina, muito de corte. E as cúpulas, por exemplo, em relação, neste momento, a Rússia está debaixo de numerosíssimas sanções, principalmente americanas, que poderão aumentar. E isso poderá levar a que a elite russa se queira livrar da parte mais odiosa, digamos, para que continue a poder gozar das vindas ao Ocidente, das férias no Mónaco, etc., nem todo o conforto e luxo a que estavam habituados.
Comprar mais uns clubes de futebol.
Exatamente, exato, exato. Daí que eu penso que a luta se vai desenvolver dentro dessa elite e depois vai passar para a rua. E aí o problema complica-se. Porque é preciso controlar a rua. E porque, além da rua, há também, e além das elites nacionais, há as elites locais, que também querem o seu pedaço, a quando da divisão do bolo. Que foi o que aconteceu com a União Soviética. Que as elites locais, as 15 ditas repúblicas, que faziam parte da União Soviética, quiseram cada um a sua parte.
E quando começaram a fazer barulho, também foram postas mais ou menos no sítio. Não é?
Exato. Mas o país desintegrou-se em 15 estados. Exato. Agora, isso pode acontecer dentro da Rússia. Esse é um problema, e é um problema muito grave a vir a acontecer. Porque, e peço desculpa, porque a Rússia, não obstante continuar a ficar para trás no campo económico, tecnológico, inovador, continua a ser um país que tem bombas nucleares capazes de rebentarem com este mundo todo.
Resta saber como é que elas estão hoje em dia. Estão bem cuidadas e conservadas. Espero que sim. Para terminarmos a nossa conversa, é um país relativamente calmo e tranquilo para ser visitado? É um país seguro?
Pode-se visitar, e agora tanto mais que vai haver lá o Campeonato do Mundo da Rússia, como se costuma dizer, Putin vai suar sangue para que tudo corra bem. Em termos de segurança, polícia, serviços secretos vão fazer tudo para que tudo corra bem e as pessoas saiam com uma imagem da Rússia segura. E mesmo antes, quando se tomam as medidas de segurança necessárias que se deve ter em qualquer cidade do mundo, pode-se visitar a Rússia sem qualquer problema.
Próxima.
E eu até aconselho.
Não, não. Quando lá for, vais como Cicerone, que é para me ajudar. Se lá for. Zé, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado, eu.
Vale a pena ler este livro do José Milhazes, Lá Vrente Ibéria, O Carrasco ao Serviço de Stalin, numa edição da Oficina do Livro. Compre, leia, já sabe que só fazer bem.
Conversa QB com Carlos Bastos.